Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 2 ao verso 4. Estamos iniciando nessa noite uma série de mensagens nesse livro e quero convidá-lo a estar lendo o livro lá em sua casa, na sua vida devocional. E nós vamos estar aprendendo durante os próximos meses com Tiago. Eu gostaria que, se você pudesse, que se colocasse em pé, nós vamos ler. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você. A palavra de Deus nos diz: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua Palavra, Palavra que é verdade, e a nossa oração nessa noite é que o Teu Espírito tenha liberdade de clarificar na nossa mente a Tua Palavra. Fale, ó Deus, a cada coração aqui nessa noite. Nós oramos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu fazia um programa na Rádio Bom Jesus, já faz muitos anos. E lembro-me que, quando eu chegava na rádio, tinha um programa que estava sempre terminando, antes do meu. E eu guardei uma frase que eu ouvi durante muitos anos que fiz aquele programa. A frase era a seguinte: não sofras mais. Não sofras mais. E o pregador que me antecedia, ele sempre dizia o seguinte: eu vou fazer a oração da fé, pegue a fotografia, o copo com água, a peça de roupa e coloque sobre o rádio. Não sofras mais, que eu vou fazer a oração da fé. Por anos, eu chegava na rádio para colocar, ajustar com o operador de som da rádio. Então, anos e anos ouvindo a mesma frase e esse anúncio de que quem estava do outro lado não precisava sofrer, porque a solução era a oração da fé que seria feito, ou era feito todas as manhãs naquela rádio. Aí eu te pergunto, isso é verdade? É verdade que você não vai sofrer? Tem alguém aqui nesse auditório que não passe pelo sofrimento da vida? Tem alguém aqui que não fique doente? Tem alguém aqui que não tem problema de família? Tem alguém aqui que não tem problema financeiro? Tem algum pai aqui que não tem problema com o filho? Ou os filhos que não têm problema com seus pais? Tem alguém aqui que não tem problema no casamento? E se nós pudéssemos enumerar, nós vamos perceber que nós sofremos. E um dos grandes temas da Bíblia e questionamentos que nós temos é a respeito do sofrimento do justo. Porque muitas vezes nós acreditamos que o fato de eu ser cristão E por ser cristão eu não vou sofrer. E muitos de vocês acreditam nisso. Agora eu sou um cristão, eu depositei a minha fé em Cristo e eu não sofro mais. E esse é um enigma. Será que nós não sofremos? Será que pelo fato de você ser um cristão, você não vai sofrer? E quando nós estudamos o livro de Tiago, e Tiago está escrevendo a irmãos em Cristo, porque ele diz, meus irmãos, pessoas que um dia depositaram a sua fé em Cristo, e Tiago está se dirigindo a pessoas que conhecem a Cristo e confiam em Cristo Jesus, como Senhor, como Salvador de suas vidas, e Tiago vai e diz, meus irmãos, considerem, por motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Ou seja, se você é um cristão, é possível que você passe por muitas provações nessa vida. E Tiago vem e diz, quando você estiver enfrentando, considere, por motivo de grande alegria, o enfrentar as tribulações da vida. E talvez seja por isso que Tiago foi esquecido por alguns teólogos, dizendo, não quero estudar Tiago, porque ele é muito prático, e ele vem e nos desafia, nos leva a uma reflexão profunda. Principalmente nos dias atuais, em nossos dias, onde nós temos uma corrente chamada teologia da prosperidade, onde se prega uma mensagem que se você é cristão, você vai prosperar financeiramente e você não vai ficar doente, você não vai enfrentar nenhuma luta na sua vida. É uma corrente teológica. E nós não cremos nessa corrente, mas não deixamos de ser influenciados por ela. É uma questão teológica. Uma questão teológica. Há uma outra questão filosófica que nós vivemos numa sociedade hedonista, onde nós acreditamos que ser feliz é resultado de dinheiro no bolso, saúde. Felizes são aqueles que possuem bens, têm saúde. E que uma pessoa feliz é aquela que está indo muito bem nessa vida. E que uma pessoa que passa por lutas, essas pessoas não podem ser felizes. E numa questão teológica séria é que alguns acreditam ainda que quando você passa por uma tribulação na sua vida, é possível que você esteja em pecado. E essa foi uma questão discutida por Jó. Quando Jó começa a enfrentar as tribulações, a enfermidade, morte na família, os seus amigos chegarem e a própria esposa o questiona. Questiona a fidelidade dele, uma vez que ele está passando por lutas na sua vida. Será que esse homem é verdadeiramente um servo de Deus? É um princípio teológico. Marcelo Aguiar, um pastor e escritor, ele diz que parece-me que a teologia da prosperidade começou lá com Jó, com os amigos de Jó. Porque eles questionam a não prosperidade de Jó no momento em que ele perde tudo. Que se é um servo de Deus, na mente daqueles amigos de Jó, ele deveria estar prosperando financeiramente. E uma vez que ele perdeu todos os bens, ele perde a saúde, perde os filhos, é possível então que ele não seja fiel ao Senhor. Mas Tiago vai nos confrontar, dizendo que eu preciso me alegrar, sorrir, regozijar quando passo pelas tribulações da vida, pelas provas da vida. E o meu questionamento nessa noite é este para vocês. O que preciso saber, de acordo com Tiago, para sorrir durante as provações da vida? E digo a você que provações não tem nada a ver com tentações. Tentações é um outro tema. Nós somos provados quando Deus, na sua soberania, permite que passemos por lutas nesta vida, porque se Deus é soberano, e Ele é soberano, Ele permite que eu e você enfrentemos lutas nesta vida. Chega até você a enfermidade, chega na sua casa a morte, chega na sua casa as crises, e é possível que você tenha entrado aqui nessa noite passando um momento difícil na sua vida, na sua história de vida, pode ser no seu trabalho, no seu casamento, ou quem sabe um problema de enfermidade, e Tiago vai e diz a você o seguinte: considere motivo de grande alegria o passarem por diversas provações. Então, o que preciso saber para sorrir durante as provações? O segredo está em saber. No verso 3 ele diz: pois vocês sabem. Então a primeira coisa que você precisa saber que não estou isento das provações. Tenha isso em mente, porque isso está na minha mente e na sua mente. É que você e eu, nós estamos isentos dos sofrimentos, das provações dessa vida. E eu quero dizer que nós não estamos isentos das provações, dos sofrimentos dessa vida. Nós não estamos. A enfermidade pode atingir qualquer um de vocês aqui nessa noite. A enfermidade pode chegar à sua casa. Seja você um júnior, um adolescente, um jovem, um adulto. Ao longo desses anos eu tenho visto isso acontecer. Os problemas surgem. Os mais diversos. Então eu preciso entender que é comum o cristão enfrentar lutas. Olha o que eu estou afirmando. É comum o cristão enfrentar lutas na sua vida. Tiago está escrevendo a homens e mulheres que depositaram a fé em Cristo, e porque creram em Jesus, elas estão distante de casa, elas foram dispersas pelo Império Romano, e elas estão sofrendo, enfrentando lutas. Essa semana eu estava dando uma pesquisada a respeito dessa diáspora, essa dispersão de sírios, afegãos, iraquianos, e no meio deles há uma perseguição ali, eles vão para a Alemanha, França, e quando eles chegam na Alemanha, eles estão fugindo de uma guerra, da morte, e quando eles chegam na Alemanha, por exemplo, estão livres do Estado Islâmico, os muçulmanos que fugiram descobrem que no meio deles tem cristãos. Sabe o que eles fazem? Começam a perseguir os cristãos, ficam roubando aqueles cristãos, ameaçando de morte. Aí eles viajaram, correram risco de vida para fugir da morte, e quando chega lá, eles são perseguidos por causa da fé. Pense um pouquinho na cabeça daqueles homens, daquelas mulheres, servos de Senhor Jesus. Há uma guerra, eles têm que fugir. Tem motivação religiosa. E quando eles conseguem escapar, aqueles que fugiram também da morte começam a persegui-los agora lá, no campo de refugiados, por causa da fé. Quero dizer a você que eu e você, que nós não somos melhores do que eles. Eu não estou isento das lutas dessa vida. Lembro-me que Li certa vez um livro escrito por um colega pastor, e ele fez uma afirmação nesse livro, quando ele estava enfrentando um tratamento com câncer, e ele veio a falecer dessa doença, mas ele colocou algo muito interessante. Ele disse: eu descobri na minha enfermidade que Deus não tem filho predileto. Talvez você esteja como eu hoje, gozando de saúde, não esteja enfrentando nenhuma crise na sua vida, e é possível que eu acredite que eu seja melhor do que aqueles que estão passando por alguma dificuldade na sua vida. E esse colega então disse o seguinte: descobri, no dia que cheguei no Instituto do Câncer no Rio, para fazer a primeira sessão do tratamento da minha doença, de que Deus não tem filho predileto. Isso é soberania de Deus, e nós às vezes não entendemos, mas eu preciso entender que é comum o cristão enfrentar lutas. E Tiago diz mais, que as lutas acontecem em vários níveis. Ele diz aqui, o fato de passarem por diversas provações, não é uma. Você pode passar por uma enfermidade, por um problema no seu casamento, você pode ser abandonado pelo seu esposo, pela sua esposa, ter problemas no seu trabalho, perder o seu emprego. De repente você vem trabalhando e alguém chega e diz, comunica você, que dispensou o seu trabalho, não precisa mais de você. As provações ao longo da nossa vida, Tiago diz, que elas são várias, diversas, variadas, no sentido aqui do original do grego, elas são múltiplas. Eu e você passamos, e nós temos que ter em mente que nós não estamos isentos. Nós só vamos sorrir quando enfrentarmos as lutas se nós tivermos essa compreensão de que nós não estamos isentos das lutas, das dificuldades dessa vida. É isso que Tiago está nos desafiando nesse texto. O que preciso para saber para sorrir durante as provações. Em segundo lugar, preciso saber que as provações colocam nossa fé à prova. É isso que Tiago está dizendo aqui. Que todas as lutas que eu passo nessa vida é um teste de fé. Quantas pessoas, quando passam por uma crise na sua vida, ele abandona a igreja, ele transfere a responsabilidade para o pastor da igreja, para a liderança da igreja. Ele não enfrenta a sua crise. Ele não entende que as crises surgem para serem vencidas. É muito fácil eu transferir, responsabilizar alguém. O que Tiago está dizendo, não. Quando as crises acontecerem, as provas vierem, elas existem para testar a sua fé. É nesses momentos que nós somos testados. Há dois tipos de teste, o da prosperidade, que é um teste difícil de passar por ele, porque muitas vezes quando nós estamos prosperando, nós também não queremos saber de Deus. Quando você está com saúde, com dinheiro, você vira as costas para Deus, para a sua obra, você não se importa com Deus, e quando as crises chegam, aí você é testado também, é uma prova. E Tiago diz aqui o seguinte, que nos momentos de crise, quando a minha fé é provada, e as crises e as provações chegam, para que a minha perseverança seja testada. Há pessoas que abandonam a igreja, ele vive toda uma existência numa igreja, cultuando ao Senhor, vivenciando princípios bíblicos, e quando as crises chegam, ele abandona a sua igreja e corre para a esquina. E diz que lá naquela esquina tem uma outra igreja com mais poder. Por isso que Tiago é prático. Lá também tem crise. As crises existem para você vencê-las pela fé. E quando as crises chegarem, como teste de fé para você, você precisa lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Meus queridos, Deus afirma na sua palavra que ninguém vai ser provado além das suas forças. Quando Tiago disse que elas são múltiplas, elas são variadas, eu não posso comparar as minhas lutas com as suas lutas, não tem como. Cada um de nós tem uma história de vida. Mas a verdade é que Deus não permite que você passe por provas além das suas forças. E quando eu estiver passando pelas provas da vida, eu preciso lembrar das promessas de Deus para a minha vida. Em segundo lugar, quando eu estiver com a minha fé à prova, eu preciso recusar cedermos à amargura e ao desespero. Há uma tendência natural, quando as coisas não dão certo, eu ceder à amargura, ficar com o coração amargurado, transferir para outras pessoas. Cuidado com isso. As nossas crises é para ser trabalhada dentro com Deus. As provas de fé é entre você e Deus. É entre eu e Deus. Eu tenho que tomar cuidado para não ceder à amargura, ficar com uma pessoa amargurada. Quantas vezes nós encontramos pessoas amarguradas e ele transfere a sua amargura para outros? É para o cônjuge, é para os filhos ou para os pais, para os amigos, para a igreja. Cuidado. A ideia aqui é que você, quando estiver passando pela prova de fé, é que você seja firme. E em terceiro lugar, eu preciso escolher acreditar em Deus. A fé é uma escolha. Eu decido se creio em Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nos momentos difíceis que eu estiver enfrentando, eu preciso voltar para a palavra de Deus. E eu preciso ler essa palavra. E eu preciso escolher acreditar que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Escolher acreditar em Deus é escolher acreditar na sua soberania. Deus é maior do que os meus problemas. Deus é maior do que minhas lutas. Deus é maior do que tudo. É escolher acreditar no seu grande amor para conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus não nos negou o seu próprio filho. O que que ele vai negar a você? Deus não livra você das lutas, das provas dessa vida, mas ele livra você no meio das lutas, das provas da vida. E a grande mensagem que Tiago está dizendo é que a fé, ela produz em nós uma perseverança, uma paciência. Como Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Ou seja, eu permaneci firme. Você sabe que as lutas, as provas passarão. Elas passarão. E você vai sair delas um vencedor. Mas enquanto eu estiver no meio da prova, eu preciso escolher, acreditar e esperar em Deus. E esperar no Senhor, meus irmãos, não é fácil. Eu quero algo instantâneo, quero algo rápido, sem dor. Eu preciso escolher acreditar em Deus. E quando eu falo de alegria, a alegria é a profunda satisfação que vem do saber que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora do controle. Mesmo quando as circunstâncias à minha volta parecem estar fora do controle, eu continuo como o profeta Abacuque, me alegrando na esperança de que Deus está no controle da minha vida e das circunstâncias que me cercam. Às vezes, eu e você, nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta e ficamos desesperados. Mas quando eu volto os meus olhos para a soberania de Deus, para o amor de Deus, e eu sei que Deus continua no controle de todas as coisas, que esse Deus me ama, vem uma alegria profunda, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que eu não consigo entendê-lo. Ela excede o meu entendimento, a minha compreensão. Ela está fora da lógica, mas eu sinto uma paz no meu coração, que vem da profunda convicção de saber que Deus está no controle da minha vida e das circunstâncias à minha volta, apesar de eu olhar para as circunstâncias e achar que elas não estão sob controle. O que preciso saber para sorrir durante as provações? Eu preciso saber que as provações têm propósitos. Tiago vai enumerar aqui dois propósitos. O primeiro deles, Tiago diz que a prova da minha fé, ela produz uma perseverança, eu vou resistir, porque o fim do sofrimento é produzir em mim integridade. Quando Deus está trabalhando em nós, Ele quer produzir em você integridade. O apóstolo Pedro, escrevendo também para cristãos dispersos, ele diz que a nossa fé é provada à semelhança do ouro, que é purificado pelo fogo. É nos momentos de adversidade que Deus vai forjando o seu caráter. É nos momentos de adversidade que eu me torno uma pessoa melhor. É nos momentos de adversidade que eu me torno uma pessoa parecida com Jesus. Não é no momento ou nos momentos de prosperidade. É no momento de adversidade. É nesse momento que Deus vai trabalhando o seu caráter. Ele vai forjando você. E tem um propósito. Certa vez, uma pessoa visitou um ourives para vê-lo purificar o ouro. E ele pegava o ouro cheio de impureza e levava o ouro no fogo para que, através do fogo, as impurezas fossem queimadas e ficasse apenas o ouro puro. E a pessoa ficou ali observando aquele ourives trabalhando. E ela perguntou: por que você deixa tanto tempo? E aquele artesão disse: olha, eu deixo para purificar. Quanto mais tempo, mais puro o ouro. Não é rápido. Tem um tempo, tem uma duração. E ela achou aquilo muito interessante e disse: mas como que você sabe o tempo certo? Qual é o tempo certo? E ele disse: olha, o tempo certo é quando eu olho para o ouro, e olho para o ouro e consigo ver nessa barra de ouro a minha imagem. Quando eu olho para o ouro e vejo a minha imagem, eu sei que o ouro está purificado. É a mesma coisa que Deus faz comigo e com você. E eu estou num processo de purificação. Deus está transformando a minha vida. E o projeto de Deus O propósito de Deus é que eu seja parecido com o seu filho. E ao longo da minha vida, Deus vai me testando, me provando. E quando Deus olha para mim e diz, você ainda não está, você está muito impuro. Você não parece com meu filho. Porque o projeto de Deus é que eu e você, que nós sejamos parecidos com o seu filho, Jesus Cristo. Deus quer que você seja semelhante ao seu filho, um pequeno Cristo, espalhado nessa cidade, neste mundo, que as pessoas olham para você e possam ver em você a imagem do seu filho. É por isso que muitas vezes nós passamos por provas, porque é através das provas dessa vida que Deus vai forjando o seu caráter e Ele vai forjando a sua imagem em você, para que você seja parecido com o seu filho, Jesus Cristo. E o segundo propósito nesse texto da prova é para que eu seja maduro. A ideia aqui é que eu atinja um nível de maturidade a ponto de reproduzir. É como uma planta madura, própria, pronta para reprodução. Deus quer forjar o caráter dele em você e ele espera que você produza. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz lá que o Deus Pai, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, Ele nos consola em todos os nossos sofrimentos, em todos. Ele está conosco em todos os nossos sofrimentos dessa vida, a fim de que você possa consolar outras pessoas que passam pelas mesmas experiências que você passou. Se você já perdeu um filho, você está apto a consolar quem perde um filho. Se você passou por uma enfermidade, você está apto a confortar, a consolar alguém que enfrenta a enfermidade. Deus vai forjando o seu caráter com o propósito de você ser semelhante a Ele, ao seu filho, mas para que você possa produzir frutos, para que você possa aprender as lições para ajudar outras pessoas. A propósito, nas lutas que você está passando nesta vida, Deus quer forjar em você um caráter semelhante ao caráter, à imagem de Jesus. E Ele espera que você produza frutos para a glória e para a honra do nome de Jesus. O que preciso saber para sorrir durante as provações? Você precisa saber, então, que não está isento das provações dessa vida. Ninguém aqui está isento. Você precisa saber que as provações colocam nossa fé à prova. E você precisa saber que as provações têm propósitos. E o propósito, os propósitos de Deus é que você seja semelhante ao seu filho e que você produza frutos para a glória e para a honra do nome de Jesus. Tiago é desafiador porque Ele está dizendo que você precisa sorrir, alegrar-se. Parece que é incoerente. Eu deveria convidar você para vir aqui à frente e dizer, vem aqui à frente que eu vou orar pela sua vida e você ficará isento das tribulações da vida. Não é normalmente nós fazemos isso? Vem aqui que eu oro e os seus problemas estão resolvidos. Tiago vem e diz, olha aqui, você precisa nessa noite alegrar-se em Deus. Alegrar-se em Deus. Não importa as circunstâncias da sua vida. Alegrar-se em Deus independe do que você está passando nessa vida. Alegrar-se em meio às lutas é confiar plenamente de que Deus está no controle de todas as coisas. Então há duas verdades aqui. Nada pode tocar você sem que primeiro passe pelas mãos do nosso Pai Celestial. Nada. Segundo, Deus nunca vai permitir uma provação além da sua força. Nunca. Então Deus espera que você se alegre nele, que você descanse nele, que você entregue a sua vida a ele e diga: Senhor, eu vou esperar, eu quero ter perseverança, porque sei que a fé produz perseverança e a perseverança, ela produz integridade e maturidade. Eu quero ser maduro, eu quero ser íntegro, eu quero ser semelhante ao Senhor Jesus. E por isso eu quero nessa noite sorrir, porque eu estou na presença de Deus, independente das circunstâncias que eu tenha enfrentado ou que eu estou enfrentando na minha vida. Nós vamos cantar uma música e logo após nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, agradecendo ao Senhor pela presença dele em nossas vidas, em meio às provações, às lutas que nós enfrentamos ou venhamos a enfrentar nesta vida. Convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. A fé é uma escolha. Romper em fé é uma escolha. E eu escolho acreditar que Deus é soberano, de que Deus está no controle de todas as coisas da minha vida. Deus está no controle das circunstâncias que me envolvem. Eu escolho crer que Deus me ama, de que nada que acontece comigo acontece sem a permissão dele, sem passar pelo crivo dele. E ele não permite que eu passe por alguma prova, por alguma circunstância, além daquilo que eu possa suportar. E talvez você nessa noite esteja passando por um momento difícil na sua vida. E eu desafio você a colocar a sua confiança no Senhor, a depositar a sua fé em Jesus Cristo, a esperar nele, sabendo que todas as coisas no final, Deus trabalha para o nosso bem, para o seu bem. Fale com Deus, nós estaremos intercedendo pela sua vida neste momento. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Nós cremos, ó Deus, nesta palavra. Nós cremos que é possível sorrir, alegrar-se, regozijar-se nos momentos de prova, difíceis. E nessa noite, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito nos dê essa compreensão, nos dê esta convicção. E agora, Deus, nós intercedemos por aqueles que estão aqui nessa noite e que passam por provas, estão enfrentando momentos difíceis. E esse é o momento, Deus, que nós clamamos ao Senhor como igreja, como teu povo. Nós intercedemos por essas pessoas. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da angústia que elas estão enfrentando, a falta de esperança, A nossa oração é que nesta noite o Teu Espírito esteja trabalhando nessas vidas. Nós intercedemos por cada uma delas, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ó Deus, leva-nos em paz, nos dê uma semana onde possamos caminhar na Tua presença, que possamos produzir frutos para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. Receba nossa gratidão. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.